Olá, olá a todos, muito bem-vindos a mais um podcast Marketing por Idiotas. O meu nome é Diogo Abrantes da Silva e estou aqui com o Frederico Guru de Carvalho.
Como estão? Viva!
E com o Miguel Rão Vieira.
Alô, pessoal!
Muito bem, estamos aqui todas as semanas para, não para falar sobre mexericos do mundo físico ou digital, mas sim para falar sobre marketing, negócios e tecnologia. E esta semana temos o que faz um evento de sucesso, temos a reputação de uma marca e o caso Cosgrave. Não é assim o nome dele, não é?
Não vimos falar sobre mexericos e a primeira coisa que tu dizes é que vamos falar de um caso qualquer.
Mas é a reputação da marca, não é? E vimos falar também sobre o que tememos no futuro e já vamos falar sobre isso. Muito bem, sejam muito bem-vindos a todos. Estamos cá todos novamente para esta semana bombástica, onde temos, como sempre, temas bombásticos também eles. E vamos já às declarações, aliás, do Miguel, que elas também serão bombásticas. Miguel, o que é que nos trazes esta semana?
Olha, nós hoje estamos no rescaldo do evento da Unique e da Mastercard, e não sei quanto a vocês, mas eu pelo menos voltei super energizado. Para os que não sabem, o podcast Marketing por Idiotas foi convidado a ir falar durante meia hora no evento, fazer ali algumas declarações também bombásticas, e foi porreiro. Antes de ir aqui ao conteúdo, eu queria deixar uma palavra de agradecimento em nome de toda a equipa do podcast Marketing por Idiotas à Unique, à Mastercard e à Blend. Foi espetacular termos sido convidados a participar no evento. Nós ouvimos inovações, falámos sobre marketing digital, inteligência artificial, e-commerce e pagamentos. Foi mesmo incrível. Um especial abraço ao Luís Gama, o CMO da Unique, e ao Fernando Carvalho, administrador, que são nossos ouvintes e fizeram com que fosse possível a nossa presença.
É verdade. Muito obrigado.
Exatamente. São nós que temos ouvintes de um... Isto não é o mexilhão ainda rua que anda a ouvir isto. E claro, agradecimento também à Clara, da agência Blend, que organizou o evento com excelentes comes e bebes e fez a equipa sentir-se confortável.
E claro, dizer, o resto... Os comes e bebes é sempre... Já no QSP Summit é o mesmo, não é? É sempre aquele o nosso...
Sim. Tu geralmente é pelos comes... É pelos comes e bebes que tu percebes se uma coisa foi bem feita ou não foi bem feita, não é? E claro, um agradecimento também ao resto da equipa da Unique e da Mastercard que nos foram acompanhando no processo. No evento falou-se sobre novas formas de pagamento, que empresas como a Mastercard e a Unique estão a fazer para fazer com que pagar as nossas compras seja mais simples, mais fácil e que haja menos resistência e fricção naquele processo de pagamento, não é? Que comprar é tão bom, mas pagar é tão mal, e eles estão a tentar fazer com que isto seja, com que pagar seja menos mal, ou pelo menos pareça menos mal. Estiveram lá também aqui alguns parceiros da Unique, empresas que estão a desenvolver diferentes soluções tecnológicas, e foi mesmo incrível. Mas pronto, eu não vou fazer aqui uma descrição do evento. Vamos falar mais sobre o que faz um evento ser super interessante para mim. Além dos comes e bebes, claro. Quando eu era mais novo, eu gostava de eventos onde aprendia muitas coisas novas. E uma das formas que eu tinha para avaliar um evento era... Ok, eu aprendi muita coisa nova ou não. Eles explicaram as coisas, eles deram umas táticas. Hoje em dia, eu acredito que os eventos, ou os melhores eventos para mim, são aqueles onde acontece algum tipo de transformação na minha pessoa. Ou eu volto do evento com mais vontade de trabalhar, volto com uma nova visão sobre um assunto qualquer, volto com uma crença limitadora qualquer ultrapassada, volto com novas ideias para resolver problemas, com aquela sensação de que faço parte de alguma coisa ou de uma comunidade, ou então volto de barriga cheia, não é? Com os bons comes e bebes. Mas basicamente, para resumir isto tudo, eu gosto daqueles eventos que fazem com que eu volte a sentir-me uma melhor pessoa e um profissional melhor. Se forem a ver, este tipo de transformação é aquilo que, na realidade, os grandes speakers de eventos fazem. Eles não vêm propriamente ensinar. Ensinar geralmente fica reservado para momentos de formação. Nestes momentos e nestes eventos, eles vêm transformar-nos. Eu uma vez vi um documentário sobre o Tony Robbins, e por que motivo ele se tornou um dos maiores coaches a nível mundial, e a ideia-chave era ele não ensina nos eventos. Ele cria eventos onde as pessoas ficam com vontade de mudar para melhor. Também já ouvi alguns gurus a dizerem que a melhor forma de comunicarmos valor, por exemplo, nas redes sociais, não é propriamente com aqueles conteúdos de como é que se faz isto, mas mais com conteúdos que promovam uma transformação nas pessoas e as levem a querer fazer algo com a nossa marca. Ok? Neste evento a que fomos, eu digo que voltei energizado, porque ao ver aquilo que algumas startups de tecnologia estavam a fazer, fizeram até a mim próprio ter mais vontade de pegar alguns projetos que tenho na prateleira há algum tempo. Eu saí de lá também com aquela sensação de que Portugal podia entrar numa nova era de descobrimentos, porque na realidade... porque na realidade nós temos aqui tudo aquilo que precisamos para a inovação, nós temos profissionais incríveis, temos um ecossistema pequeno onde é relativamente fácil entrarmos em contacto com grandes empresas e criarmos parcerias, e temos uma mentalidade super problem solver, porque na realidade todos os portugueses vivem as suas vidas cheias de problemas para serem resolvidos. Eu ia falar sobre uma ideia para a Unic ter aqui uma espécie de incubadora de startups, de fintech, mas aparentemente o Fred já me disse que eles também têm um desses programas, devemos falar disso alguns no futuro. Agora, quanto às perguntas para o painel, o que é que vocês acham que torna um evento um sucesso para vocês? E já agora, neste evento da Unicre, ocorreu alguma transformação em vocês? E se quiseres, Diogo...
Tu quando sim. dizes aquilo que torna um evento de sucesso, dizes para nós, ou seja, que nós tivemos...
Exatamente.
Para a pessoa que lá esteve, não é? Pá, olha, isto valeu o meu tempo, não é? Essa é a ideia que estás a...
Completamente. Não é um sucesso de bilheteira. É um sucesso para nós enquanto indivíduos.
Sim, até porque o sucesso de bilheteira, não é? É fácil, é ver o revenue, é fácil. Aí sabemos lá que se foi um sucesso ou não, no final das contas. O que eu acho que torna, para mim, um evento de sucesso é, sem dúvida, o evento fazer-me pensar. Ok? E quando o evento... Pá, eu acho que também é muito difícil hoje em dia, porque nós temos... eu acho que quando nós vamos para um evento temos que ter já um mindset aberto daquilo que estamos... De estar ali tipo modo esponja, não é? De aceitar tudo. Aceitar tudo, não é? Não estar ali numa de crítica e de questionar. Epá, mas será? Não, mas eu acho que isso não é bem assim. Estão a perceber que às vezes... Eu não sei se vocês conhecem, isto é um exercício. É um exercício de improvisação... Por exemplo, onde vocês têm que aceitar tudo, não é? Onde têm que aceitar qualquer sugestão que é feita e vocês têm que trabalhar sempre com essa sugestão, ok? Pronto, isto são exercícios de várias
isso
coisas.
É como naquelas coisas nos teatros, não é? Que eles dizem às pessoas do público, epá, digam-me aí uma pessoa, uma ação e não sei o quê.
Isso. Pronto, e vocês têm que aceitar, não podem rejeitar nada, não é? E, epá, eu recordo-me de ler uma vez num livro e depois é que fiz essa associação de que quando nós aceitamos, nós conseguimos, aceitamos a informação, nós conseguimos trabalhar sobre essa informação. Mesmo que a gente não concorde com essa informação, não é? Nós conseguimos aceitar essa informação e transformar essa informação versus o não. Quando nós rejeitamos logo à partida essa informação, já não pensamos sobre ela. Já há um bloqueio logo ali no nosso cérebro e então já não entra qualquer pensamento sobre essa informação. Bem, isto para dizer que quando vou hoje em dia, felizmente, para modos de evento, para este modo evento, não é? Eu vou muito nesta ideia de aceitar qualquer coisa e aceitar tipo esponja e tentar perceber o que é que está ali. Sendo que eu não tento reter muita coisa. O que eu tento reter é aquilo que me impacta e aquilo que me faz pensar. Ok? E isso para mim é um evento de sucesso. É quando esse evento me faz realmente pensar a algo e adaptar a algo que eu estou a viver naquela altura. E então esse é o que me faz o evento de sucesso. Quanto a se houve alguma coisa que se transformou, eu acho que não tive a mesma transformação dentro de ti, que aconteceu dentro de ti, Miguel, mas a mim o que eu gostei bastante deste evento foi uma consolidação da ideia de que os pagamentos têm que, não devem ter artrito, não é? Devem ser frictionless, não é? Sem fricção, ok? E eu acho que achei super interessante toda uma sala ter já essa ideia e ser claro para todos, ok? Que estamos todos a atingir esse pagamento sem fricção. Mas o que me levou a pensar foi, atenção, que este pagamento sem fricção, e até acabámos por comentar lá no evento, que é, pode levar a muita fraude. Não é? Pode levar às pessoas se aproveitarem desse pagamento sem fricção, não é? Com umas assinaturas das SMS que de repente mandamos uma SMS não sei para onde e estamos a assinar aquele programa e todos os meses, aliás, nos saem 2€, 3€ da conta e nem sabemos para onde é que aquilo vai, ok? Nem sabemos que assinámos aquilo porque não há fricção aí. não é? Portanto, uhum. E levou-me logo a pensar nessa possibilidade que se não haverá no futuro aqui esta forma de estarmos a facilitar tanto o pagamento e esta parte sem fricção, se isso também não poderá ser um problema de segurança no futuro.
Mas do ponto de vista, e do ponto de vista de comunicação, o que é que tu achaste desta ideia de não lançarmos conteúdos para as redes sociais, por exemplo, de how-tos, mas lançarmos mais conteúdos de transformação que façam com que a nossa audiência passe a acreditar em algo para tomar uma ação?
Mas, Miguel, mas estamos a falar de eventos de coaching ou eventos empresariais? Porque eu acho que essa pergunta que tu estás a fazer depende de rama do tipo de evento. Nem todos os eventos podem ter essa...
Não, eu agora já estava a puxar não para a questão do evento, mas para a questão da nossa comunicação online, ok? Uhum. Existe muita tendência de nós, por exemplo, uma empresa de contabilidade quer lançar, a comunicação deles é lançar coisas de como é que se faz contabilidade, quando na realidade se calhar não deviam estar a lançar esse tipo de conteúdos. Conteúdos mais de transformação da mente do consumidor, do género, ok, epá, se calhar mais vale tu teres uma empresa de contabilidade a trabalhar contigo do que tentares fazer isto sozinho.
Acho que
por exemplo.
Uma coisa não precisa de ser ou A ou B. Pois. Acho que é uma mistura das duas coisas, porque a marca precisa de mostrar que é especialista e, portanto, mostrar que sabe sobre conhecimento de contabilidade é relevante, mas também qual é a transformação que a empresa pode, ao nível do tempo, ao nível da otimização de processos, pode levar a que aquela cliente venha a trabalhar com aquela contabilidade.
Sim, e esse how-to content é muito mais no sentido de começar uma conversa, não é? É o primeiro passo, é tu vens aqui para saber como é que é, mas tu vais ver que é complicado o suficiente que se calhar mais vale-me contratar, não é?
Exatamente.
A ideia é só dar o ponto, começar a conversa a partir daí.
Olha, eu vou já então pegar aqui na... Diogo, não sei se queres acrescentar,
força.
Senti já o teu final... E Miguel, quero saudar aqui o teu entusiasmo e energia positiva, o facto de seres aqui o porta-voz, agradeço-te neste agradecimento no evento onde nós estivemos. E dizer-te, caro amigo Miguel, das poucas vezes que tenho a oportunidade, tu trouxeste através da tua experiência, das tuas qualidades, do teu dinamismo, muito valor acrescentado para a sessão. Com o teu querido amigo Filipe Kotler, que foi uma presença muito constante.
É, eles nos mandarem e se nos autorizarem, eu depois gostava de partilhar a nossa intervenção, acho que era giro.
Mas concordo contigo na mudança da perspectiva acerca daquilo que torna um evento verdadeiramente memorável. Bom, longe vão os templos, e concordo, da simples acumulação de informações técnicas, que era o epitome do sucesso do evento. Hoje as pessoas querem muito o infotainment, hoje já se vê muitos eventos onde tem uma dança para começar, depois música no meio. Enfim, tem assim um conjunto de malabarismos para que a pessoa sinta que, ok, no meio do conteúdo existem algumas formas de descomprimir. E na era atual, onde a informação é acessível ao toque de um botão, o que realmente conta é esta capacidade do evento de provocar a transformação pessoal e profissional nos participantes. Agora, é depender qual é que é o tipo de evento, porque não se trata apenas de aprender algo novo, mas de evoluir como indivíduo e profissional. De 2012 a 2019, eu era um papa eventos... muito, muito, muito forte. Também por conta de organizar o Click Summit e depois mais tarde o Digitox, viajei para o Brasil, para o Reino Unido, fui de propósito à Romênia ver o Yuval Harari, o grande Cardone, o Guy Kawasaki. Ou seja, fiz muito investimento pessoal para ir encontrar oradores e o objetivo na altura era trazê-los para Portugal. E já para ir direto à resposta em relação à pergunta do Miguel, que é o que é que torna um evento de sucesso, Eu acho que aqui o prefácio que o... Eu vou colocar a parte do prefácio, e vou-lhe chamar assim, que o Diogo fez, é muito, muito importante. Que é, qual é que é o mindset que a pessoa tem e vai para o evento? E aqui, eu coloco aqui duas características que eu notei ao longo dos anos, de duas diferenças muito grandes. Um, o evento é oferecido. Dois, o evento é pago. Quando o evento é oferecido, é muito... O mindset é logo totalmente diferente. Não é que o participante não valorize, mas é diferente, porque... algumas pessoas vão por obrigação, porque o chefe mandou, ou para cobrir determinadas áreas, ou então não sentem o mesmo valor acrescentado, e então eu sinto de alguma forma que não é tão valorizado, independente do tipo de pessoas. Ou não vai o dia todo, fica só um pedacinho, portanto não consegue ter a dimensão do todo. Mas pronto, não me quero muito ficar nisso, mas realmente, agora nas diferenças entre o pago e não pago, é mais reforçar o que o Diogo disse, que é a forma como a pessoa vai para o evento é muito relevante. Mas pronto, os meus insights são... O que é que torna um evento de sucesso? O primeiro, na minha opinião, é o networking de valor. Porque a ideia de ir para um evento e encontrar participantes e oradores e poder criar uma relação com eles ou eventualmente encontrar parceiros de negócio, novas oportunidades de emprego ou enriquecer novos círculos de contactos, isso é extremamente, extremamente importante. E eu tenho, por exemplo, no Click Summit, eu recordo que isso era algo que eu criava muito na organização, que é haver pessoas que conectam outras pessoas. Para quê? Para que este conceito de networking não seja uma coisa de boca. Porque as pessoas que vão com colegas de empresa têm tendência para fechar-se, ou com amigos têm tendência para fechar-se. E pronto, isto é um primeiro aspecto. Segundo aspecto que torna o evento sucesso, na minha opinião, é o conteúdo relevante e atualizado. Repara, há muitas formas de entregar conteúdos. Há pessoas que chegam ao palco e são muito boas tecnicamente, há outras que são muito boas comunicadoras, o que nós estamos sempre à espera, principalmente enquanto organizadores de evento, mas também enquanto espectadores, é que haja uma conjugação das duas. Portanto, isto é, um evento de sucesso, na minha opinião, fornece boas informações, que são imediatamente úteis para aquilo que é a atividade de trabalho da pessoa que está a assistir, mas também que dá tendências atuais, coisas, perspectivas que nem sequer estava a pensar. E a terceira e última, e aqui vou pegar, se calhar, em repetição, porque realmente é importante, é algo que o Miguel disse e que o Diogo disse, que é a tal transformação pessoal e profissional, que é, como é que o evento como é que eu saio do evento e saio de lá de tal forma que tenho vontade de fazer ou mudar alguma coisa na minha vida ou na carreira? No caso do Miguel, ele foi taxativo, ele disse, sei de life, que logo com vontade de agir e fazer e tirar coisas da prateleira, foi essa a expressão que ele utilizou. No caso do Diogo, não tão infusivo, mas disse que gostou muito do evento. Mas a ideia aqui na prática é essa, que é, o evento pode ter várias configurações, com danças, sem danças, música ao vivo ou não, com oferta de pipocas aos lados, ou oradores supra-sumos. Mas estes três pontos, para mim, são os essenciais. O networking, o facto de ter conteúdo atualizado e esta transformação. Agora, os três não é bingo. Não precisa ser bingo os três. Pode ser um, pode fazer toda a diferença. Pode fazer toda a diferença. Eu já tive o bingo nos três, eu lembro quando foi o Web Summit 2013, tive bingo nos três, mas eu saí de lá com o foco em networking. E vou dar só este exemplo, desculpa estar-me a alongar aqui, é tema dos eventos, apaixonado. Que é o seguinte, por exemplo, a Embaixada Portuguesa fez um evento pré-Web Summit, onde convidou todos os participantes portugueses, e não só ficou na minha memória, como em muitos dos colegas que eu ainda hoje encontro, de imensas pessoas que eu conheci, naquele evento da Embaixada. Porque as pessoas que lá estavam, os adidos militares, e militares não, acho que não foram os adidos, mas enfim, as pessoas que lá estavam, de suporte à Embaixada, faziam questão de apresentar pessoas umas às outras. E isso foi muito enriquecedor.
Muito bom. Então, para ti, o networking acaba por ser das mais importantes?
Depende do evento. Para mim, são estas três. Networking, o conteúdo atualizado. Por exemplo, quando fui ao Brighton SEO em 2021, para mim, eu estava à procura de conteúdo atualizado. Aliás, networking quase que nem fiz. Acabou por não acontecer.
Exatamente, ou seja, depende do evento, depende o objetivo com que tu vais.
Muito bem.
Se conseguir os três, sai de lá mais contente.
Exatamente. Olha, sais mais contente, de certeza, na parte do networking, se fores ao nosso grupo WhatsApp, w.martinporidiotas.pt, onde todas as semanas vocês podem falar com outras pessoas, etc. E sem mais demora, nós vamos seguir nesta grande... grande episódio, com o tema do Diogo. Diogo, o que é que tu nos traz esta semana?
Obrigado, Miguel. Então, eu esta semana temo que vá falar de um assunto que tem estado na cabeça de todos nós. Temo ainda que tenha estado não só na cabeça de todos nós, como temo também que esteja nas nossas televisões, nos nossos smartphones e computadores. Enfim, já chega de trocadilhos manhosos. O que eu vos venho falar é da Temo. Ok.
Ah, isso está completamente na minha cabeça. Não, pá, hoje nem dormi a pensar nisso. Explica lá o que é Temo, que ninguém sabe o que é. Desculpa.
Obrigado,
lá.
Miguel. Que segue, é ótimo, ótimo, ótimo. Então, o que é Temo? Ótima questão. A Temo é um marketplace online operado por uma empresa chinesa, a PDD Holdings.inc.
Ah!
Sim, é. Faz toda. É muito importante para o contexto.
Isso. Exato.
Estava na tua cabeça, não é?
Exato, exato.
Então, mas a Temo é então um marketplace online. A plataforma oferece produtos com descontos significativos, ok? Produtos a $1, $20, a €1, o que for. São principalmente enviados diretamente da China para o consumidor, ok? A Temo é, na verdade, um concorrente do AliExpress e da Wish, ok? E atraiu milhões de utilizadores no mundo inteiro neste último ano, que eles começaram em 2022, ok? O que falta nesta descrição, na verdade, é também que investem milhões e milhões de euros em publicidade digital e influencers. Aliás, estou por encontrar a pessoa que ainda não apanhou um anúncio da Temo. Vocês já apanharam, certo?
Eu acho que não.
Várias vezes.
Pois, epá, eu também já estou...
Mas também depende do que é que cada um anda a pesquisar online, não é? Tipo, uns passam a vida em eventos lá no estrangeiro e tal, só para irem não sei o quê. Outros passam a vida tipo com gadgets e pá,
tu és o que trabalha.
Eu sou o que trabalha, exatamente, eu estou a trabalhar. Ou seja, eu na altura, epá, pronto, sou o que trabalha, pronto, eu faz
vá.
Parte.
Então vá, então trabalha lá mais um bocadinho, enquanto eu dou o resto do tema. Então, os anúncios do tempo são muito à la moda do TikTok Made Me Buy It, não é? Anúncios de vídeos super viciantes, com unboxing, com aquela nova geringonça para limpar o pó do porta-copos do nosso carro e que só vamos utilizar uma vez, mas como custam um euro, a gente encomenda na mesma, ok? Portanto, é muito esse estilo de anúncios. Caso fôssemos um podcast sério, deveríamos também mencionar o facto da Temu estar a ser acusada nos Estados Unidos por não respeitar as leis laborais na criação dos seus produtos, na China, ok? Pelas várias reclamações dos produtos serem de má qualidade, pelo impacto ambiental que a empresa, à semelhança da Shein, está a ter no planeta e, claro, e esta é super interessante, pela estratégia da empresa em recolher todos os dados dos utilizadores com uma localização da pessoa, ok? Mesmo isso não sendo necessário para uma loja de e-commerce, levando a conspirações dos preços baixos serem, na verdade, uma estratégia para se conseguir os dados dos utilizadores e isto ser tudo um data play, seja para a revenda desses dados ou para a inserção dos dados no governo chinês, ok? Portanto, na China. Enfim, muitas coisas poderíamos falar aqui, mas quero-me concentrar nas suas práticas de marketing e aquisição de utilizadores. Entre os fortes investimentos em publicidade, que penso então que todos já temos visto, temos também as práticas de eles oferecerem produtos por utilizadores que se registam no site, ok? Portanto, eles oferecem-vos produtos caso vocês tragam utilizadores a registar-se no site e sim, oferece também crédito caso, por exemplo, o vosso produto chegue mais tarde do que a data esperada e esse crédito vai para lá vai até 15 dólares mediante o tipo de envio, mas oferecem-vos realmente esse crédito para que vocês continuarem viciados. E atenção, 15 dólares dá para comprar vários tipos de produto dentro da Temu. Lembrem-se disso, ok? É essa a ideia. É fácil entrarmos em temu.com e verem, e não há nenhum código de desconto, desculpem, não quero promover isto de todo, não é essa a ideia, mas se vocês entrarem no site, vocês vão ver que há toda uma experiência de vos levar a comprar, onde tudo é uma promoção e essa promoção termina em X minutos. Mas daqui a 6 minutos vão entrar outras promoções com mais produtos em promoção. E isso é muito agressivo, ok? É uma forma muito agressiva de vender, mas que realmente leva muitos utilizadores à sua compra destes produtos que possivelmente nunca vão necessitar, ok?
Enfim, faz parte da vida, não é? Eles têm de saber...
Mas essa é a minha questão, Miguel, e gosto que digas que faz parte da vida, porque a minha questão para vocês é isto, é como é que poderá ser este impacto destas lojas, desta loja, não só esta, da Temu, como a Wish, como a AliExpress, e este formato de compra, oferecemos tudo, tudo ao desbarato, não é? O que é que vocês acham, como é que vocês acham que isto vai impactar as estratégias das pequenas e médias empresas que não têm de toda esta estratégia? Têm só o seu site de WooCommerce, não é? Ou de Shopify, que nada tem, não é nada visível quanto isto, não têm estas estratégias de data. Como é que vocês acham que isto vai impactar as pequenas e médias empresas que estão a competir para vender produtos semelhantes?
Em primeiro lugar, eu nunca comprei na Temu, mas que eu nunca comprei, mas que conhecia, fruto de pesquisas que às vezes eu faço no YouTube, e dos textos do Nuno Agonia e do Tiago Ofsky a promover aquilo que compraram ou aquilo que lhes foi oferecido pela Temu. Bom, mas em relação à pergunta sobre as PMEs, cria-se uma enorme pressão sobre as PMEs para igualar o nível de agressividade e inovação destes gigantes de e-commerce, porque estamos a falar destes estilos, estas técnicas que às vezes pode acontecer ou não que estas PMEs não tenham os mesmos recursos para competir em termos de publicidade digital e incentivos. Eu já vi imensa publicidade. Bom, em segundo lugar, diria que, além deste tema da agressividade e inovação, as empresas como a Temu, e esta preocupação, o Diogo, eu ainda não a experienciei, mas se assim é, de captarem muitos dados dos utilizadores, isto está a elevar a fasquia, porque o que se espera no futuro é que esse conteúdo sirva para personalização e segmentação. Portanto, eu aqui pegaria como algo que as PMEs portuguesas podem utilizar. Não me refiro agora especificamente se é a localização ou o giroscópio, ou seja lá o que for, mas especificamente estas técnicas podem servir para personalização e segmentação. E em terceiro, esta informação que o Diogo partilhou sobre o apelo do imediato ou promoção relâmpago, que é visto nesta plataforma da Temu. Bom, isto já acontece em outras plataformas, mas acredito que aqui, pelo que estou a entender, seja mais agressivo, e isso pode alterar o tal comportamento do consumidor para ter uma compra mais impulsiva, nomeadamente sabendo que estamos a falar de produtos de 1, 2, 3, 4 euros. Alguns deles podem ser mais caros, mas eu estive a ver a homepage e, genericamente falando, os preços oscilam por valores muito baixos. E claro que isto desafia as PMEs a acelerarem os seus próprios processos para poderem oferecer algo semelhante ou, enfim... Ou não. Aliás, nem sempre é viável ou nem é sustentável a longo prazo. Bem, eu vou fazer agora só aqui o meu próprio segmento de professor, porque eu estou a gravar um meu curso de Marketing Sprint e ontem, por acaso, gravei uma aula sobre a identidade de marca. E isto, conforme o Diogo ia falando, eu acho que posso passar aqui algum valor acrescentado no que diz respeito à diferenciação. Isto é, no que diz respeito à Temu, comparando com outros, o que é que eu ouvi enquanto o Diogo estava a falar, que pode ter aqui alguns elementos de diferenciação. Existem basicamente 5 componentes, vocês não vão memorizá-los todos aqui em podcast, mas vão pelo menos achar curioso 3 ou 4. Primeiro, empresas que se diferenciam pelo produto. Ou seja, pode haver um aperfeiçoamento das características do produto, na qualidade, no design ou nas funcionalidades. Neste caso, parece-me que são produtos, e se vocês entrarem no site, são extremamente práticos, aplicáveis na cozinha. É o que o Diogo estava a dizer há bocadinho. Na cozinha, no escritório, muito simples. Portanto, aqui eu vejo que há uma diferenciação neste aspecto, Diogo. Não sei se depois concordas ou não, mas eu acho que há aqui uma diferenciação na forma como é apresentado. Segundo, uma diferenciação no serviço. Há muitas empresas que se distinguem pelo atendimento ao cliente ou pela entrega rápida. O Diogo fez aqui reforço no tema do crédito. O crédito dos 15 dólares que acrescenta valor como uma oferta que pode acrescentar valor à oferta principal. Diferenciação, isto é a diferenciação de serviço. Diferenciação pelo preço, preços muito baixos. E aqui também temos o contrário, que é marcas de luxo que frequentemente se diferenciam pelos preços elevados como um sinal de qualidade e exclusividade. Não é o caso da Temu, no caso de preços elevados. A diferenciação pelo canal, aqui a venda é exclusiva online. Tenho só uma dúvida, Diogo, não sei se sabrás, ou Miguel, mas tu disseste que conta. A expedição era feita da China, mas se é feita da China, paga impostos no CTT.
É feita da China, mas a empresa é... Aquilo não é dado como na China. A empresa está inscrita, no caso de Europa, está inscrita na Irlanda. Então as coisas passam, não sei se passam diretamente, se passam pela Irlanda e depois vêm da Irlanda para cá, é algo assim. Tem ali uma manhosice ali no meio qualquer.
Então, já quase a fechar a dizer, então, eu falei de diferenciação de produto, diferenciação de serviço, diferenciação de preço, diferenciação de canal, neste caso do Temu, o modelo de negócio está todo no modelo online, e a última que é a diferenciação da imagem de marca, e eu vou-me focar só para fechar neste. No caso da imagem de marca, que é a criação de identidade de marca forte e única, que foi, por isso que eu estava a dizer que me lembrei da sessão que eu ontem dei. Oh, mas o que é que aqui está aqui envolvido? É o tema da qualidade e da ética. Repare, eu há quem fui ver no instantinho as avaliações da Temu e no TripAdvisor tem uma pontuação de 3, onde o número de pessoas que dê pontuação de uma estrela é enorme. No portal da queixa também há lá 8 mil e tal reclamações. Ou seja, aqui o ponto é, com tantas denúncias em torno da Temu, por muito bom que seja o serviço, que eu não sei, não experimentei, não posso saber, só posso saber através das avaliações que estão agora disponíveis online. O que é que as PMEs têm aqui? É uma oportunidade, a direita é que é uma oportunidade de ouro para se distinguirem, que é valorizar a qualidade dos seus produtos, o respeito pelas leis laborais, que no caso na China é questionável, e se calhar um outro ponto que o Diogo aqui também, e dou-lhe razão, que é o tema da sustentabilidade ambiental, onde 99,9% dos produtos que eu acabei de ver na homepage são todos plásticos. Bom, é o sinal dos nossos tempos, mas em todo o caso fica a nota de, independentemente de ser a Temu, a Tomo ou seja lá o nome que for, da plataforma, o ponto é, vejam sempre onde é que vão comprar, as avaliações das pessoas, para tomar decisões mais acertadas em relação àquilo que poderá ser a vossa expectativa.
Interessante. Miguel?
Olha, eu achei muito bonito o que o Fred acabou de dizer, e achei mesmo lindo e engraçado. Mas se nós formos a pensar, neste momento, nas lojas que nós vemos aí na rua, são todas lojas do chinês, aquelas lojas tradicionais acabaram, porque as lojas dos chineses vieram com uma proposta competitiva muito... Epá, vinham com uma desvantagem completamente desleal, não é?
Qual? O preço, não foi?
Era preço, os produtos são de plástico, é tudo muito mau e tal. É verdade, mas tal como os produtos vindos da China há 10 anos atrás ou 15 anos atrás eram todos uma porcaria do ponto de vista de tecnologia, isso foi utilizado para ganhar vantagem competitiva, para ganhar know-how, para ganhar experiência, com muitos dados também, para depois agora nos lixar a vida a todos e de repente os chineses já produzem carros como deve de ser, já produzem telemóveis como deve de ser, já produzem tudo como deve de ser. Mas eu nem ia entrar por aí. Entrei por aí só porque tu realmente deste esse comentário e eu fiquei tipo, ok, fiem-se nessas coisas e não corram, não é? Mas pronto, o mundo globalizado, para mim, é espetacular. Eu adoro, vivemos numa comunidade global, mas isto também cria estes desafios de concorrência desleal, não é? E não é só no e-commerce. Nós na Europa, por exemplo, criámos leis para proteger as pessoas, o ambiente, etc. E eu acho essas leis ótimas. E ainda bem que somos europeus e que vivemos
não, olha,
numa...
Não estava à espera desses comentários. Acho essas leis ótimas, hein? Depois de todos
e ainda
três
bem,
ou quatro podcasts.
Deixa...
Desculpa. Vai,
deixa-me...
Vai.
Posso acabar?
Desculpa. Deixa-me acabar, pá.
E acho essas leis fantásticas, etc. O problema é que essas leis não são aplicadas no mundo inteiro e essas leis fazem aumentar os custos de produção, não é? Não há mal nenhum em que essas leis aumentem os custos de produção. O problema é que se essas leis não são aplicadas nos países onde muitos dos nossos produtos ou dos produtos que nós consumimos são produzidos, isso faz com que exista uma concorrência altamente desleal relativamente ao... às empresas nacionais tentam produzir os mesmos produtos, não é? Ou seja, se aqui as pessoas só podem trabalhar 8 horas por dia, não podem trabalhar 16, 17 ou 18, obviamente num país com todas as condições iguais, nada mudando, mas as pessoas trabalhem tipo o dobro do tempo, obviamente esse país vai conseguir meter os produtos mais baratos, não é? Um país que não tenha de respeitar qualquer tipo de lei ambiental ou da forma com que os produtos são produzidos, etc., tem mais vantagens sobre nós. Por isso é que uma Zara... ou uma loja de roupa qualquer neste momento tem muito mais vantagem competitiva sobre qualquer empresa nacional que tente produzir também t-shirts ou roupa, pá, porque aquilo vem lá tudo do Bangladesh onde não se respeita nada, não é? Ou seja, é a globalização que traz estes desafios e estes problemas, ok? Isto por si só já dá cabo da vida às PMEs, mas ainda existem outros problemas acrescidos. Não entrando aqui em grandes detalhes, mas por exemplo, na própria agricultura, é óbvio que países com muito mais produção agrícola, quintas mil vezes maiores, porque têm muito mais espaço do que as portuguesas, conseguem trazer produtos para cá de uma forma muito mais barata, não é? Por isso é que as cadeias de supermercado, as internacionais, conseguem preços realmente incríveis. Porquê? Epá, são economias de escala, que estão numa escala completamente inacessível a uma PME nossa, ok? Outras coisas que a globalização traz, por exemplo, as Big Techs, e já falámos disto em episódios anteriores. Big Techs, como por exemplo como a Google, consegue ter o serviço de Gmail a funcionar à borla, não é? Epá, isto lixa qualquer hipótese de outra empresa que queira, sim, mais pequena, que queira ter o mesmo serviço. Porquê? Uma grande empresa como a Google pode perder dinheiro durante décadas num serviço e não precisa que o serviço seja rentável e pode metê-lo à borla durante décadas até que decidir começar a cobrar alguma coisa por ele. Sim, desculpa, quem é que ia...
Não, eu estava só a dizer, eu percebo a ideia da globalização e já falámos disso. E a minha ideia não era tanto ir pela globalização, mas se estas empresas ou esta forma de comunicar, não é? Como o site da TEM tem, não é? De tudo em promoção,
sim,
vai agora, eu... toma crédito. Se isso não vai influenciar o utilizador...
Eu estou a construir um argumento, ok? Sim, mas eu tenho de o construir desta forma, não é? Ou seja...
Não tens, mas podes.
Ok. Finalmente, as empresas que a rentabilidade vem do tratamento dos dados e não propriamente do produto vendido, isto é super impossível, ok? Isto é impossível para qualquer pequena empresa competir com isto. Porquê? Porque eles não estão interessados em fazer dinheiro nos fones que tu compraste por 2 dólares. Eles estão interessados em fazer dinheiro é nos teus dados pessoais, não é? Ou seja, como é que tu competes com isto? Por isso é que depois, no final, neste embrulho, isto para o consumidor final vem com promoções incríveis, vem com coisas bombásticas, epá, são promoções na hora e tal. Eles podem usar todo o tipo de ferramentas de marketing e de comunicação com este tipo de campanhas super agressivas e super especiais, etc., porque na realidade eles não estão preocupados se querem fazer dinheiro com isso. Ou seja, isto afeta completamente o consumidor, que mais uma vez não está muito informado, mas eu também não sou aqui ninguém para estar aqui a dar grandes comentários morais sobre isto, porque eu também aproveito promoções quando as vejo, obviamente, não é? Agora, fui comprar o meu portátil, por acaso comprei o portátil a uma empresa espanhola, porque era mais vantajoso, não é? Mas na realidade, ok, fui comprar aquilo a uma empresa espanhola, se calhar devia ter comprado a uma empresa portuguesa, ou seja, infelizmente, somos todos apanhados nesta grande curva que é, nós não sabemos o que é que está por trás das super promoções e costumamos a pensar mais no nosso próprio umbigo, que é, ok, isto é uma promoção muito boa, eu quero aproveitar isto, mas acho que devíamos pensar mais enquanto comunidade sobre estas coisas. Ah, não sei se respondi à tua pergunta, Diogo.
Sim. Acho que de alguma forma.
Este silêncio foi... o Diogo não tinha aquela música, mas sabes aquela música da Marcha Fúnebre? Era a música que agora podia estar a passar. Que é tu dizeres, eu comprei uma empresa espanhola, mas se calhar podia ter comprado uma empresa portuguesa.
É verdade, porque na realidade isso tocou no Diogo, porque o Diogo provavelmente tem as coisas todas que compra, é tudo em empresas estrangeiras e não pensa nisso.
Epá, estas acessões. Enfim, bem,
vocês,
gente,
é para o meu muito... tema, vocês, é isso que vocês estão a dizer, não é?
vamos já. Então, só pedir uma avaliação para quem nos está a ouvir, seja na plataforma onde estiverem. Claro que o Spotify é uma ótima plataforma para vocês deixarem a vossa avaliação, ok? Mas também na Apple Podcasts, que se eu não estou em erro, é a aplicação da Apple para ouvir podcasts. Eu não entro cá nessas coisas da Apple. Mas sim, subscrevam e toquem no sininho. É isso, para ativarem as notificações. E com isso, vamos passar, sem mais demoras, ao tema do Fred, que vem falar sobre a reputação da marca. É isso, Fred?
É verdade, queridos amigos. Hoje o meu tema é sobre o Paddy Cosgrove, um caso de estudo sobre líderes e o destino das suas marcas. Bom, o impacto de declarações públicas de líderes empresariais na reputação das suas empresas e da sua própria imagem é um tema relevante neste tema de redes sociais, neste tempo de notícias instantâneas, de informação, tudo à mistura, tudo na bimbi. Agora, a análise de caso do Paddy Cosgrove, cofundador do Web Summit, oferece um exemplo prático do desafio que os gestores, os líderes enfrentam hoje. A pergunta que fica em eco é a seguinte: a sua saída é um ato de justiça ou uma reação desproporcional às suas opiniões pessoais? De maneira que, Miguel e Diogo, vocês não são já chamados a comentar, fica só o alerta que eu hoje trago 5 questões para vocês escolherem aquela que melhor se enquadrar. É assim. Para gerar aquela reflexão dos nossos ouvintes. Portanto, escolham aquela que vocês sentirem que é mais útil. Mas qual foi a gota d'água? Como muitos de vocês sabem da história, porque já passou um tempinho, mas o podcast realizou-se agora neste momento, onde houve tempo para a poeira assentar, a gota d'água foi um tweet que selou o destino e que surgiu com um comentário controverso na rede social X relacionado ao conflito Israel-Hamas. O resultado foi inevitável, um boicote por parte de gigantes da indústria como Alphabet, Amazon, a Meta, e ainda resultou num pedido de desculpas que foi emitido. E, neste caso, o estrago reputacional era irrecuperável. Os oradores começaram a cancelar as participações e outras marcas retiraram os seus patrocínios. Cosgrove reconheceu em comunicado oficial que os seus comentários, e cito, pessoais, os comentários pessoais desviaram a atenção do evento. Bom, questão importante, segunda, que é ético que as empresas boicotem um evento com base nas opiniões pessoais do seu líder, sem considerar a posição oficial da organização? Bom, este boicote levantou um dilema também, e mais outra questão, que é até que ponto as grandes empresas têm a responsabilidade de agir como árbitros morais? E caso tenham, quão transparentes devem ser quanto aos seus critérios? E para dizer também o seguinte, um pedido de desculpas, que foi o caso do Cosgrove, é suficiente para reverter o dano ou é apenas uma estratégia de relações públicas?
Eu tenho imensa pena que ele tenha pedido desculpa. Eu tenho imensa pena. E pá, eu fiquei mesmo fogo.
Eu acho que isto
mas
foi...
pronto.
Sim.
Desculpa.
Não, está tudo bem. Eu concordo com a tua opinião que criou mais dano do que reparou. Bom, mas enfim, só para dizer que o exemplo do Elon Musk e da Tesla é outro que demonstra declarações públicas e como elas podem ter um efeito cascata. O Musk é muito famoso por vários tweets, mas um deles teve um impacto mais sério, que foi o facto de ele ter dito que o financiamento na Tesla era financiamento garantido. E isto para tornar a Tesla privada, neste caso, o que resultou em investigações e várias multas do órgão regulador, a SEC. Em Portugal também tivemos um caso semelhante, recordo-me talvez do mais mediático, Belmiro de Azevedo, da Sonai, uma das figuras mais carismáticas e polémicas do panorama empresarial português, que teve uma sua cota parte em declarações controversas. Um dos casos mais lembrados é quando ele afirmou que os trabalhadores portugueses eram preguiçosos. A declaração causou uma onda de indignação, obrigando-o a esclarecer e a suavizar as suas palavras posteriormente. Bom, o que estes casos mostram é que o líder é muitas vezes considerado um reflexo da marca, uma falha de julgamento pode ser o suficiente para estilhaçar essa imagem, levando a ramificações graves que afetam todos os aspectos da empresa, desde relações com investidores, a parceiros, até à posição no mercado e, em última instância, a sua sobrevivência. A ver, vamos o que é que vai acontecer ao Web Summit. Cosgrave saiu de CEO do Web Summit e agora está a ser pressionado pelos cofundadores a vender a sua participação maioritária, o que mostra como as opiniões podem resultar em mudanças significativas na estrutura de poder dentro das empresas. A aproximar-me do fim, dizer-vos que estes casos ilustram que o líder é muitas vezes considerado um reflexo da marca, portanto fica a questão, será que estamos a entrar numa era em que a personalidade e as opiniões do líder empresarial têm tanto ou mais peso que as métricas de desempenho da própria empresa? Em resumo, o mundo moderno, com a sua instantaneidade de informação e elevado escrutínio público, exige que os líderes empresariais sejam extremamente cautelosos com as suas declarações públicas, e dizer também que este escrutínio público exige muita cautela dos líderes. A ética, neste contexto, não é apenas uma consideração moral, fica a ideia de que é uma variável crítica para o sucesso ou fracasso de uma empresa.
Olha, então, atiro-me eu em primeiro lugar. É assim, tu fizeste aqui, algures, uma nota, perguntar se isto era uma coisa agora recente, não é? No mundo moderno. E eu acho que não. Eu acho que isto é algo que acontece desde sempre. Antigamente, simplesmente, aconteciam com tochas e forquilhas, não era? E o pessoal ia para a rua pedir sangue, etc. E eu acho que, infelizmente, nós estamos a viver num mundo onde não aprendemos nada e continuamos sempre a repetir as mesmas coisas. Epá. Porquê? Porque isto são as emoções humanas e as emoções humanas funcionam sempre da mesma forma, independentemente se foi há 300 anos, 500 anos, 1000 anos ou agora, não é? Agora, simplesmente, podemos ter um bocadinho mais de contacto com... É mais rápido, não é? Eu sou completamente contra as políticas de cancelamento desta forma, porque eu acho mesmo que é isto. Isto é tochas e forquilhas e ao pessoal... atrás do monstro, não é? Isto é voltar aos linchamentos públicos, que é uma parvoíce. Isto feito por empresas, eu até meti um post no meu LinkedIn em que disse, pá, que nem acreditava como é que a Google e a Meta foram fazer isto desta forma, não é? O que o homem disse foi, é pá, um crime, é um crime desde que, independentemente de quem o comete. E eu não acredito que algum deles esteja contra isto, não é? Simplesmente o que acontece é... existem outros interesses por trás, outros interesses escondidos, não é? Têm surgido aí algumas notícias, não vou comentar politicamente, mas algumas notícias que dizem que o ecossistema das startups, existem muitas startups israelitas, mesmo dentro das próprias empresas, existem muitos, etc. Não quer saber. O que acontece é, não foi por aquilo que ele disse, mas pelos interesses que essas empresas têm que fazem com que aquilo que ele disse seja contra interesses escondidos, não é? E com este tipo de ações e de coisas, destroem-se carreiras, destroem-se eventos, as pessoas vêm pedir desculpas quando não tinham nada que pedir. Epá, eu fiquei triste. Eu não foi por achar que aquilo foi uma má estratégia dele ter pedido desculpa. Eu fiquei triste, foi porque ele teve de vir pedir desculpa.
Porque ele foi pressionado.
Foi pressionado e agiu, a pedir desculpa, e agiu, tentou pedir desculpa. É, por exemplo...
Ele devia ter mantido a sua posição e aí fosse o que fosse.
Exatamente, e adoro o que está a acontecer agora com a
porque
ONU.
O resultado a seguir foi não só muito pior, como a própria estratégia de relações públicas e gestão de crise do Web Summit também foi a agravar, mas já comento.
Exatamente, mas é mais para a pessoa. Imagina, ele vem pedir desculpas. Eu não sei se ele tem família ou não, etc. Mas de repente ele vem pedir desculpas. Eu imagino se estivesse eu naquela situação, eu vir pedir desculpas publicamente, o que é que eu dizia a seguir à minha filha? Olha, epá, eu tive de pedir desculpas, mas o que eu disse não estava nada errado, mas teve de ser.
Não estava em nada errado diante daquilo que ele pensa.
Diante daquilo que ele pensa, são as convicções dele. Percebes? Ou seja, as pessoas vêm pedir desculpas quando não tinham pedido. Infelizmente, isto é o mundo em que nós vivemos. As pessoas adoram julgar os outros. Nós nunca aprendemos nada com aquela célebre frase, quem nunca pecou que atira a primeira pedra. E isto faz com que os líderes... Epá, visto que estas situações acontecem com muita facilidade em qualquer tema, não precisam ser... temas tão fraturantes como este, mas em qualquer tema, visto que isto acontece, epá, os líderes vão ter de ser muito mais cautelosos, muito mais calculistas, muito mais manipuladores e preocupados com a manipulação, ter todas as coisas ultra escritas e pensadas e aprovadas por um departamento qualquer, etc. E isso, na minha perspectiva, faz com que o mundo seja pior, Porque nós queremos um mundo onde as pessoas são mais honestas, mas o que este mundo neste momento diz é: epá, vocês não sejam espontâneos, vocês não podem ser honestos, porque se forem honestos, este mundo vai-vos penalizar. E eu acho isso horrível. Epá, sinceramente acho isso horrível, e isto é o que me deixou mais triste nesta situação toda.
Diogo, antes de passar a palavra, só para lançar aqui mais lenha para a fogueira, no passado fim de semana, no comentário do Paulo Portas, ele usou uma expressão condenando, no caso a opinião dele era diferente daquilo que o Miguel agora referiu, que também é a minha opinião, mas ele dizia que as pessoas não têm que escrever tudo aquilo que pensam, e nessa parte eu concordo com ele. E também acrescentar que, por acaso estava a mudar de canal e vi o debate na SIC Notícias da Cecília Meirelles e da Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, Cecília Meirelles do CDS, e as duas concordavam com algo que o Miguel disse, e agora estou curioso também para ouvir a tua opinião, porque eu vi-te a levantar a sobrancelha quando o Miguel disse algo, portanto estou muito curioso para mais dizer a seguir, mas só para dizer que elas, em relação àquilo que o Pedro Cosgrove disse de que o crime é um crime, as duas concordaram, portanto concordam também com o Miguel e também com aquilo que eu opino. Mas estou curioso. Olha, para saber a tua opinião, Diogo.
Só acrescentar aqui uma coisa que vocês interromperam quando eu estava a dizer. Gostei imenso da gestão de crise que a ONU está a fazer relativamente exatamente o mesmo assunto, mas por parte do Guterres, em que de repente não se colocou o líder em xeque e neste momento temos a organização inteira a proteger o líder.
Mas também tem uma grande diferença, é que o Pedro Cosgrove, Miguel, não é autoridade naquele tema, não é? Isso faz toda a diferença.
Claro. Olha, esquece não? Isso. Isso é conversa. Pá, pode ser, mas
Miguel,
isso é conversa da
vamos
tanga.
Lá ver, o Guterres não é propriamente um CEO de uma empresa. Com. Okay?
Então, mas
não é a mesma coisa.
Desculpem lá. O São que ele disse, diferentes. Então.
Não sei o que é que ele disse. Atenção, digo já, deixem-me só dizer este disclaimer: que eu não sei o que é que ele disse, não sei do que é que estão a falar e não sei do que é que estão a proteger. Mas são coisas completamente diferentes. Uma coisa é a ONU,
mas
que
os
defende
valores...
e que tem toda uma unidade feita. Deixa-me só terminar, professor, eu sou engenheiro. Que é, tem toda uma organização feita exatamente sobre as questões da guerra e é uma das grandes razões pela existência da ONU versus uma empresa que faz eventos. Está bem?
Está bem.
Temos que ver, okay, que há uma grande diferença. Pode ser?
Uma empresa que faz eventos, mas que o posicionamento é sempre tentar tornar o mundo melhor, etc. Aceitamos isso, obviamente. Agora, os valores mantêm-se independentemente do tipo de organização que estamos a falar e o valor da defesa da pessoa mantém-se. Eu não estou a dizer para as pessoas da Web Summit virem para a rua, todos falarem e começarem a falar sobre a guerra, Israel, Hamas, etc. Estou a dizer haver algum sistema de proteção do líder, porque na realidade o líder não disse nada assim do outro mundo. Mas a empresa devia unir-se. E neste caso a empresa não se uniu. Mas lá está, mais uma das coisas que depois não é contada exatamente é que a empresa já estava desunida. Os acionistas já estavam todos em desacordo uns com os outros, pelo que eu vi aí em algumas coisas, não relativamente a este tema, mas relativamente a dinheiros. E isso fez com que o gajo fosse pressionado a fazer aqui coisas que não devia ter feito depois a seguir, não é? Mas eu gostava de ver um mundo onde a empresa... Epá, pelo menos não atira logo o líder para a fogueira, não é? Mas, independentemente do tipo de empresa que é.
Que foi,
mas
foi o que aconteceu com o Prozis, não foi? Quando o rapaz, mas, não me recordo, Miguel...
Mas tens aí uma diferença do Miguel Milhão, que o Miguel Milhão não pediu desculpa, ele assumiu até ao fim aquela posição, quer se goste, quer não se goste. Não é? E é isso,
claro.
Nesse caso, diz-me, desculpa.
Sim, claro, e a empresa manteve-se atrás dele, obviamente, até depois podia ter sido porreiro, ele reconhecer, epá, fui longe demais e tal, aquelas coisas todas. Mas, na realidade, epá... Mas são casos diferentes, atenção. Mas pronto, Diogo,
são casos diferentes. Em que é diferente?
O caso do Miguel Milhão...
É só a reação, ou seja...
O tema do Miguel Milhão,
seja,
foi o aborto, recordo.
Certo, não, óbvio. Os temas são diferentes. Mas o que é indiferente? O caso é semelhante, sendo que, de um lado, o Miguel Milhão foi em frente e continuou com a sua opinião e defendeu até à morte e continua a defendê-la, não é?
Claro.
Enquanto a do Paddy, não. Ele veio pedir desculpa e, portanto,
claro,
foram estratégias... Ou seja, o facto de serem estratégias diferentes, eu acho que o caso não foi diferente. Foi exatamente o mesmo caso. É o CEO a fazer declarações sobre o público, declarações que no público em geral foi interpretado como não sendo a opinião geral, não é? A opinião de todos, e como
sim,
tal.
Sim.
Sim.
Ou não?
E outro ponto, declarações onde a figura não é autoridade no tema, ou seja, pode ter que... No caso do Paddy, ele já fazia muitas declarações políticas no X sobre temas da Irlanda, política irlandesa, e outros tópicos, mas ou seja, ele já tinha uma opinião crítica em relação a vários tópicos. Mas naquela... houve pessoas que não gostaram. Mas o ponto aqui é que eles os dois não são autoridade no tema do aborto, um no tema do aborto, outro no tema da guerra. No caso do António Guterres, acabou, né? Ele é o que o Diogo estava a dizer, nem precisa acrescentar muito mais. Mas acresce ainda um facto, que é o contexto. É que o contexto, exemplo rápido, no caso do Guterres, ele faz uma declaração longa, embora as pessoas tenham se centrado só na palavra do vácuo, no vazio, mas ele faz uma declaração longa, onde, ou seja, faz a organização das ideias é conforme aquilo que manda a lei, que é condeno.
Exato.
Né? Condeno o ato terrorista, mas A, B, C e D. No outro caso, faltou o contexto. Ou seja, ele partiu logo para dizer esse tema do crime. Não é, não. Olha, é faltou. Mas... Quer dizer, não sei se faltou ou não faltou. Porque agora depois as pessoas podem dizer que faltou um bocadinho mais de açúcar ou um bocadinho mais de sal, quando o problema era ele ter feito o bolo. Diz.
Não tornem isto uma conversa sobre o tema em específico, sobre política do tema em específico. Agora, a questão que vocês estão a dizer de eles não serem especialistas no tema, não devem vir comentar publicamente, então quer dizer que nenhuma estrela de rock, de música, etc., pode fazer qualquer tipo de comentário político.
Não,
porque,
não. Então,
porque
Okay.
Não, mas é que a questão que vocês estão a dizer é esta. Estas pessoas têm o poder de influenciar pessoas.
Miguel, mas
têm
poder pode. Ninguém está a dizer que não pode.
Não, eu também não estou a dizer que não pode.
A questão é as consequências que estão por trás.
Tem que ser ou não faz, ou é mais cauteloso. É só isso.
Exato. Então pronto, então vamos. Então o que vocês defendem é um mundo onde toda a gente tem que ter cuidado, desde que seja algum tipo de condição pública ou de visibilidade pública, deve fazer... deve ter
Miguel,
altamente
vou só dizer
controlado
isto,
todos os comentários
que é uma frase
fazem.
Que foi dita em 2016, que fui ver, tive que ver exatamente qual era a frase, que é, e eu não sou de pessoa de citar o António Costa, mas aqui será, nem à mesa do café podem deixar de se lembrar que são membros do governo, ok? Vocês se recordam disto? Recordam-se disto? Não, acho que era com o João Soares. Sim, ou seja, quando tu és uma figura pública e quando tu estás presente no espaço público, tens uma notoriedade pública, se tu tens essa responsabilidade pública, tens que manter essa responsabilidade.
Olha,
e as coisas
é
que tu tens
aí...
de dizer... Espera aí, rapaz, posso? As coisas que tu tens de dizer devem ser, não é? Não digo contidas, mas pelo menos pensadas. Porque a tua criação, aquilo que tu criaste, não é? Tem uma exposição pública. Ele poderia ser um CEO, o Paddy poderia ser um CEO que não tinha exposição pública nenhuma. O Milhão poderia ser um CEO que não tinha exposição pública. Mas tiveram, quiseram ter, ok? Muitas vezes, às vezes sem opção, é verdade, outras vezes por opção. Mas tiveram. E quando tens uma posição pública, tens que ter a contenção, não digo contenção, mas tens que a perceber aquilo que tu queres comunicar. E tens de ter atenção àquilo que vais comunicar. Okay? E é só isso. Quanto às ninguém está a dizer que ninguém se deve expressar. Não, acho que se devem expressar. Mas devem se expressar tendo em conta aquilo que representam, aquilo que se são ou não são uma entidade, não digo uma entidade pública, mas se têm ou não uma vida pública.
É completamente diferente. Uma entidade pública está a gerir dinheiros públicos
Corrigi. Não é uma entidade pública. Se tem uma vida pública e se a têm feito, não é?
Então, mas e o teu comentário?
Não, este é o meu comentário. Eu não tenho... Sim, eu acho que é uma coisa muito de Eu concordo com as empresas não gostarem daquilo, seja da opinião do CEO. Epá, acho que é aquilo. Portanto, eu continuo sem comprar na Prozis. Eu deixei de comprar na Prozis e eu acho que iria fazer o mesmo se eu tivesse uma opinião contrária, que não foi o que aconteceu. Eu acho que a opinião dele não tenho estado muito integrado com o que é que aconteceu exatamente com todo o escândalo. Só apanhei mais já depois dele ter dito seja o que for e só apanhei esses restícios. Mas eu sou da opinião de que se a gente não concorda com a pessoa que está à frente, como foi o caso do Milhão, fazemos mais negócio com essas pessoas e está tudo ok. Isso também é válido, ok? É válido se ele realmente tiver uma opinião que fosse super extremista, eu como empresa não queria estar ao lado dele. Agora, se a opinião foi mal interpretada, isso é outra coisa. Ok? Mas há essa possibilidade e as empresas devem fazer isso da mesma forma que os consumidores devem poder fazer isso, que é, eu não concordo com a opinião do que esta pessoa representa, o que esta empresa representa, não vou fazer negócio com ela, isto está ok.
Ora bem, então vamos à nossa maravilhosa e grande despedida, muito obrigado por terem assistido, chegamos ao fim de mais um episódio. E antes de partirmos, lembrem-se de subscrever o nosso podcast nas vossas plataformas favoritas e de entrarem no grupo do WhatsApp para ficarem sempre a par das novidades e temas que iremos discutir. E claro, a vossa interação é o combustível que nos mantém em marcha. Obrigado pela vossa companhia e até à próxima semana, onde mais temas palpitantes nos aguardam. Da minha parte, Frederico, e dos meus colegas Diogo e Miguel, desejamos uma semana produtiva e inspiradora. Tchau, tchau!
Tchau!
Incrível! Tchau!